Brasil lidera a produção de plásticos na América Latina e está entre os 10 países que mais geram resíduos no mundo. Todos os anos, 1,3 milhão de toneladas vão parar nos oceanos. A poluição ameaça a vida marinha e a saúde humana. Microplásticos já foram encontrados em órgãos como o cérebro e o coração. Apesar da crença de que a reciclagem resolve todo o problema, apenas 9% do plástico produzido no mundo é reciclado. Um número muito baixo diante do aumento previsto na produção global de plásticos até 2050. Uma campanha da Oceana mobiliza a sociedade e o Congresso para reduzir plásticos de uso único. Um projeto sobre o tema está em análise no Senado. Sobre esse assunto, eu converso agora com Irã Magno, analista de campanhas da Oceana.
Bom, aqui ao meu lado, Irã Magno, que é analista de campanhas da Oceana, uma organização internacional focada na preservação dos oceanos. Irã, seja muito bem-vindo aqui ao Sustentabilismo Podcast.
Olá, Paulo. Olá, ouvintes. Agradeço o convite da gente vir compartilhar um pouco do nosso trabalho.
Pois é, Irã. Os números são assustadores, né? Os oceanos já acumulam mais de 170 trilhões de partículas plásticas. É um problema que ainda tem solução? E o que a gente precisa fazer para tentar diminuir esse volume que, inclusive, está contaminando o nosso próprio organismo, e a gente vai falar sobre isso ao longo da conversa.
Esse é um problema que ele é um problema com uma gravidade crescente. E a gente tem uma metáfora que é bem fácil de entender, de que quando a gente chegar na casa da gente e a gente ter uma torneira vazando, antes de eu pegar o rodo para eu limpar a água que está vazando, eu vou ter que fechar a torneira. E quando a gente olha para a forma que a gente produz plástico hoje em dia, é exatamente isso que a gente precisa fazer. A gente começou a produzir plástico e se tornar uma sociedade intensiva no uso de plástico na segunda metade do século passado. De lá para cá, o plástico se tornou um material onipresente na nossa vida. E isso fez com que a gente tivesse avanços, foi um material importante, trouxe avanços em diversos campos, mas também que a gente se apegasse a uma ideia de modernidade e praticidade lá da década passada. Então, a gente segue produzindo uma quantidade imensa de plástico descartável, e esse plástico descartável ele é produzido para a gente usar rapidinho, tomar um café, tomar uma água, carregar um produto vindo do mercado e jogar esse plástico no lixo. Esse plástico ele não é adequado a ser reciclado, ele não tem características adequadas à reciclagem. Isso significa que a gente está produzindo do lixo. E aí aqui no Brasil, hoje em dia, a gente tem uma produção de 500 bilhões de itens de plástico descartável todos os anos. Isso dá mais ou menos 15 mil itens por segundo. Nesse tempo da nossa conversa, que vai chegar a pouco mais de 20 minutos, a gente alcança a quantia de milhões de itens produzidos. E de itens que viram lixo, não são recicláveis e viram um problema ambiental. Isso faz com que o nosso país, hoje, todos os anos despeje 1,3 milhão de toneladas de plástico nos oceanos. Se a gente pensar num exemplo simples para entender o que esse tanto de plástico chega nos oceanos, são 1,3 milhão de carros de passeio. É o mesmo peso equivalente. E nos coloca na posição de oitavo maior poluidor de plásticos no mundo.
E a gente precisa priorizar algumas atividades, né? Algumas medidas. Uma delas, não sei como é que vocês analisam isso, mas são aquelas a diminuição das sacolas plásticas em alguns estados, né? A proibição em mercados e a utilização de sacolas descartáveis. Isso já ajuda bastante? Como é que vocês veem essa medida adotada por alguns estados?
A gente realmente precisa começar a tomar escolhas mais inteligentes enquanto sociedade. Então, seguir produzindo um produto que vira lixo e vira impacto ambiental já não é mais sustentável, né? O planeta já não aguenta, como você disse na abertura do programa, esse é um problema que não conhece fronteira, então ele está no meio ambiente, mas também está no nosso corpo, e a gente precisa regular a produção de plástico. Hoje, a Oceana defende o avanço e a aprovação de um projeto de lei que tramita no Senado Federal, que é o projeto de lei 2524 de 2022, que justamente propõe isso, que tudo que for produzido de plástico seja de fato reciclável, compostável ou esteja apto ao reuso. Isso significa que esse plástico que vai ser produzido não vai parar no meio ambiente, vai voltar para o sistema econômico. E a gente precisa seguir com isso. Esse projeto de lei hoje está sob a tutela do relator Otto Alencar, que recebeu a relatoria do projeto há pouco mais de um ano, mas não está andando. Enquanto sociedade civil, a gente vem aqui defender que essa é uma pauta não só benéfica aos oceanos, mas à sociedade como um todo, já que esse problema, além de ser um problema ambiental, tem se tornado também uma questão e uma preocupação de saúde pública. Então, toda semana a gente tem representantes da organização aqui no Senado, conversando com parlamentares, conversando com tomadores de decisão, assessores, para que esse projeto de lei avance. Naturalmente, esse é um projeto de lei que ele não tem uma natureza só ambiental. Ele é um projeto de lei também econômico e enfrenta, por conta disso, restrições e resistência muito grande da indústria química, que entende essa mensagem da sociedade falando a gente precisa rever a forma que a gente produz plástico, como se a gente fosse acabar com toda a indústria química no Brasil. E não é isso que a gente defende. O que a gente defende é está na hora de tomar decisões mais inteligentes do que a gente tomou no passado. Há gerações, a gente fala que a reciclagem vai resolver o problema. Eu fui uma geração de criança que escutou isso, que a gente, ainda criança, lá no início dos anos 90, aprendia a separar nosso lixo. A gente sabe hoje que a reciclagem sozinha não vai resolver o problema. De todo o plástico que a gente produziu no mundo até hoje, de 1950 para cá, apenas 9% foi reciclado. Então, a gente entende que a reciclagem é uma atividade importante, que a gente precisa, enquanto cidadão, seguir separando o nosso lixo. A gente tem uma cadeia econômica associada a isso, com catadoras e catadores de materiais recicláveis fazendo renda a partir disso, mas só a reciclagem não vai reverter o problema. A gente realmente precisa olhar para a produção e rever a forma que a gente produz plástico no país.
Então, são várias frentes dentro desse projeto. O que produzir, redução de produção de materiais plásticos e também a questão da cadeia produtiva de reciclagem. Fala também, tem uma parte no projeto que também trata dos recicladores, dos catadores desse lixo, desse plástico e das empresas, vamos dizer assim, organizações de reciclagem, né? Fala um pouquinho sobre esse trabalho também, a importância dele para que a gente consiga acumular o plástico no lugar certo, para que ele não seja despejado exatamente em oceanos.
Esse recorte dentro do projeto é um recorte bastante importante porque ele reconhece o protagonismo de catadores e catadoras de materiais recicláveis como agentes de saúde e agentes de defesa ambiental dentro da nossa sociedade. Para isso, ele sugere que os catadores e catadoras sejam incluídos no pagamento, no Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais, para reconhecer esse protagonismo. E aí, de novo, separar o lixo é importante, olhar para como que a gente está gerindo nossos resíduos também é importante, mas, de novo, se a gente não fizer só isso e não olhar para a forma que a gente produz plástico, a gente vai morrer na praia, a gente vai todo mundo seguir sendo inundado por plástico. E aí, quando a gente olha para o papel do cidadão e da cidadã que quer fazer alguma diferença e que quer se somar nessa luta. Hoje, a Oceana, junto com outras 80 organizações da sociedade civil, tem uma campanha pública em apoio a esse projeto de lei. Essa campanha chama Pare o Tsunami de Plástico. Existe um site com um abaixo-assinado e o site é pareotsunamideplastico.org e convido todo mundo que nos escuta a entrar lá. E nesse site a gente explica que a poluição plástica hoje é um problema ambiental, mas também é um problema de saúde e que o poder público, os tomadores de decisão, realmente precisam liderar uma transição para uma economia menos poluidora e que assegure qualidade de vida para todos nós.
Essa é uma realidade que tem que ser tomada não só por nós, mas pelo mundo inteiro, né? Como é que você vê a Oceana, vê essa decisão do governo Trump de retomar com canudos plásticos, por exemplo?
Esse é um exemplo que mostra que tomadores de decisão precisam sintonizar um pouquinho melhor com o século XXI, que é o século que a gente está vivendo hoje. Os Estados Unidos, a Administração Federal dos Estados Unidos, há algum tempo assumiu o compromisso público de reduzir e até não fazer mais o uso de plástico descartável em todas as dependências da Administração Federal. Por que isso é importante? Porque a Administração Federal dos Estados Unidos é o maior comprador de bens e serviços do mundo inteiro. Se o maior comprador de bens e serviços do mundo inteiro demonstra que esse é um problema e que é possível viver de outra forma e exercer suas atividades do dia a dia sem tanto plástico descartável, isso manda uma mensagem que a gente realmente, enquanto sociedade, dá para avançar. O anúncio não voltou atrás em toda essa medida, mas o canudo acho que é o símbolo e é o símbolo também da poluição. Várias tartarugas já foram achadas com canudo, engasgadas com canudo, então eu acho que o século XXI pede para a gente ir além dessas imagens todas e seguir com compromissos e, além de compromissos, leis que tornem esses compromissos sólidos e realmente a gente não deixe para as próximas gerações resolverem um problema que já está afetando todo mundo.
Vamos falar aqui dos problemas que causam aos oceanos essa avalanche de plásticos, não só para a vida marinha, que aí você me explica um pouquinho toda essa cadeia, como é que chega até a gente, mas também para aquecimento global, a questão, toda a influência que essa poluição traz para nós, direta ou indiretamente.
na cadeia marinha, e a gente conversa com muitos pesquisadores na Oceana, a gente é uma organização orientada pela ciência e sempre que a gente vai discutir um problema, a gente busca entender ele a fundo. E aí a gente, inclusive, produz alguns relatórios científicos, alguns com colaboração com alguns especialistas no Brasil, e aí convido todo mundo também a conhecer esse trabalho no nosso site, que é brasil.oceana.org. Tem diversos relatórios que a gente fez. E o último relatório que a gente fez foi justamente olhando para a fauna. E alguns desses pesquisadores sempre falam com a gente que a gente só não encontrou microplástico onde a gente não procurou. Então, hoje em dia a gente sabe que tem muito plástico não só flutuando no oceano, mas também abaixo da superfície do oceano. Já foram encontrados materiais plásticos, como garrafa e sacola, na porção mais profunda do oceano. E hoje em dia uma das grandes preocupações, e aí que de novo não é restrita ao oceano, mas também a nós, é o microplástico. Quando a gente pega esse plástico descartável que a gente está usando, ele vira lixo. Ele viaja ou por rios, ou por vento, por ser um material leve, e vai parar num corpo d'água. Dentro desse corpo d'água, esse material começa a se fragmentar e gera os microplásticos. Esses microplásticos estão sendo encontrados em organismos como tartarugas, peixes, aves marinhas, mas também no nosso corpo. Então, esse é um problema sério. E quando a gente olha a produção do plástico é baseada em petróleo, que é uma das atividades que mais contribuem com o aquecimento global. Então, tanto na extração do petróleo, quanto na energia empregada em produzir o plástico. Então, além de ser um problema ambiental concreto, que a gente vê no nosso corpo, também contribui com a emergência climática. E aí tem um dado interessante da ONU que diz que a poluição plástica hoje é a segunda maior ameaça ambiental ao planeta, atrás apenas da emergência climática. Então, é um problema que a gente precisa olhar para ele como um todo mesmo.
E é importante todo mundo que está ouvindo a gente aproveitar e assinar esse abaixo-assinado para que a gente possa dar andamento a essa proposta, né? Tem mais informações sobre a proposta lá também e também no site do Senado. O número do projeto é o PL 2524 de 2022 e está sendo analisado aqui pelo Senado. Bom, na onda dessa discussão, desse projeto, a Oceana também debate e defende um tratado global contra a poluição plástica, né? Esse tratado está em vias de negociação, é um tratado com várias nações, de assinatura de várias nações. Conta para a gente como é que está o andamento disso. Parece que o documento está sendo finalizado e tem uma última reunião que vai acontecer agora em agosto, não é isso?
Isso. Esse tratado ele recebeu o aval dos Estados-membros da ONU para ser construído em 2022 e já com um prazo bem curto de construção, esperando que ele terminasse em 2024, devido à gravidade do problema e que realmente a gente precisa agir enquanto sociedade. Ele surge desse fato que esse problema hoje é um problema que não conhece fronteira, nem entre países, é um material leve que flutua por corpos d'água, flutua pelo oceano, chega de um país no outro, não conhece fronteira entre meio ambiente terrestre, aéreo e marinho, e também não conhece fronteira entre o nosso corpo e o meio ambiente. Então, é um problema realmente que circunda a todo o planeta. E esse tratado é um tratado para ser um tratado com força de lei nos países que estão discutindo e tiveram alguns avanços importantes, mas é um tratado que ainda sofre grande influência da indústria petroleira e da indústria do plástico. Nessas últimas reuniões de negociação, tinham mais lobistas do plástico e da indústria química do que representantes da sociedade civil e negociadores. Então, realmente, eu acho que a indústria também está precisando se modernizar um pouco, entender o tamanho do desafio, porque a gente realmente precisa tomar decisões mais inteligentes.
O que vocês esperam que saia desse tratado, assim, como medida prática?
Um dos pontos positivos no tratado foi que mais de 100 países, nessa última rodada de negociação, que esperava que fosse a última, mas acabou o texto em negociação não foi finalizado, mas que mais de 100 países apoiaram que a gente precisava olhar para a produção e olhar para a regulação dessa produção. Tudo isso que a gente conversou aqui ao longo desse tempo juntos, de que a gente precisa parar de produzir plásticos problemáticos, que viram lixo, que não são reciclados, e tomar decisões mais inteligentes na forma que a gente produz. A gente não sabe se esse vai ser o resultado final, mas a gente defende que é esse o rumo e que a nossa geração pegue esse problema nas rédeas e consiga não deixar esse legado para as futuras gerações, que eles tenham outros problemas que não tem que resolver o problema da poluição plástica.
É interessante a gente colocar sobre a importância de tratados e acordos que são feitos internacionalmente. Por quê? Porque são essas regras que, a partir daí, você começa a construir ações realmente na prática, né? Então, a gente tendo em mãos um tratado, um acordo em que vários países firmaram entre si, fica mais fácil da gente defender isso e dar andamento, né? Então, é importante, sim, dar um start. É, mesmo que seja, sim, todo mundo reconhece que é um problema global, a partir daí o que, que a gente vai fazer com isso? Então, é muito importante, sim, a gente ter essa assinatura e, a partir daí, brigar pelos próximos passos, assim como a questão do aquecimento global, né? Bom, eu estava lendo outro dia uma informação de que a minha primeira escova de dente é de plástico, ela não sumiu ainda, ela não foi degradada, ela ainda está em alguma parte dela ainda passeia pelo planeta. Imagina quantas escovas de dentes cada um já usou e já descartou e elas estão aí. Medidas como a troca de escovas de dente por escovas de bambu, que são aquelas canudos. Quais são essas medidas e o que, que você acha que a gente pode fazer como cidadão para poder ajudar realmente com que esse lixo tão tóxico chegue lá na ponta, nos oceanos, nos peixes que a gente vai consumir e vai voltar para a gente de novo, né?
Essa é uma pergunta importante e eu acho que a gente precisa, de novo, sintonizar ela com o tamanho do desafio que a gente vive. Há muito tempo se diz que o consumidor é um dos principais atores quando a gente fala de poluição plástica. Então, tiveram várias campanhas de educação ambiental e vários debates públicos que a gente, enquanto cidadão, entende que somos parte do problema. E é realmente importante que a gente assuma e tenha responsabilidade sobre o que a gente consome, a forma que a gente dispõe o nosso lixo, mas sozinhos a gente não vai conseguir resolver o problema como um todo. A gente segue separando o nosso lixo, às vezes, de materiais que não são recicláveis, que no final vão se acumular no meio ambiente. Então, o que a gente precisa é se mobilizar enquanto sociedade e cobrar de quem toma a decisão de que a gente vá por um caminho um pouco mais inteligente, um pouco mais sintonizado com o século XXI. A ideia de praticidade dos descartáveis, vou fazer minha festinha, colocar tudo no lixo depois, essa ideia eu acho que não cabe mais a gente enquanto cidadão. Mas além disso, a gente adaptar nossos hábitos, a gente também precisa cobrar do poder público para que avance e ouça o anseio da sociedade.
Bom, então essa questão da reciclagem, ela tem também um ponto importante, né? A gente fala de sempre reciclar, todo mundo fala, mas eu estou separando o lixo em casa, eu não estou mais usando a escova de plástico, estou usando de bambu. Mas isso ainda não é suficiente, né, Irã? Explica para a gente qual é a tendência ainda de produção plástica e o que, que a gente está reciclando ainda hoje no Brasil, se isso está sendo realmente proporcionalmente eficaz nesse caso.
Hoje a gente não tem nenhum exemplo no planeta inteiro de um lugar que conseguiu lidar com essa velocidade que cresce a produção de plásticos descartáveis problemáticos e a taxa de reciclagem. Mesmo a nossa taxa crescendo, a gente nunca ia alcançar a quantidade de plásticos que a gente produz. E muitas vezes esse plástico que vira lixo, que nem é adequado à reciclagem. Hoje, se nada for feito, a taxa de crescimento da produção vai ser até 3 vezes, vai triplicar até 2050. Então, a gente já produz um volume considerável, a gente já encontra plástico e microplástico no planeta inteiro e a gente ainda está investindo em crescer ainda mais essa produção, apostando que a reciclagem, que nunca ganhou a taxa na mesma velocidade da produção, vai ser a única solução.
Então, está todo mundo achando que a reciclagem é a solução, mas na verdade não é. Até porque a reciclagem, ela não recicla muita coisa, né?
A reciclagem, ela é parte da solução, mas sozinha ela não dá conta. Hoje em dia, a gente produz vários tipos de plástico que não são recicláveis. Quando a gente olha para o copinho plástico que a gente usa 10 minutos, joga no lixo, ele não é reciclável. Sacola descartável, vários tipos de embalagem que a gente coloca alguns aditivos, por exemplo, para tingir. Então, a gente tem garrafas PET que são tingidas, aquilo nem tem valor de mercado. Então, quando a gente fala que a gente precisa tomar decisões mais inteligentes, é também no tipo de produto que a gente está concebendo. Se você tem um copo que ele é reutilizável, ele é de plástico, mas é reutilizável, ele vai ser utilizado para a atividade fim para a qual ele foi concebido muitas vezes. Agora, um plástico descartável, um copo descartável, vai ser usado uma vez e vai virar lixo. Então, a gente precisa considerar esse aspecto também quando a gente está olhando para o problema.
E aquelas sacolinhas que eles colocam no mercado, biodegradáveis, sacolas plásticas, são fáceis de, na verdade, elas desmancham, né, depois de descartadas.
Essa é uma pergunta bastante interessante e importante, Paula. Hoje em dia, existe um aditivo que ele é adicionado às sacolas e que ele passou debaixo do radar quando várias cidades aprovaram leis banindo a sacolinha, como um aditivo que faria bem ao meio ambiente, porque ele biodegradaria as sacolas. Só que, na verdade, o que ele faz é que ele acelera a degradação desse plástico. Então, o plástico que é jogado no meio ambiente, ele vai quebrar mais rapidamente em microplástico, mas ele vai continuar sendo um plástico, ele não vai ser absorvido pela natureza. Então, não existe plástico biodegradável. Existe o plástico oxibiodegradável, que é o nome do aditivo, e que só acelera a quebra do plástico, como a gente vê, a olho nu, em microplástico, e continua sendo um problema.
Continua poluindo do mesmo jeito, inclusive o nosso organismo. Então, é trabalhar mesmo no macro. Então, assinar esse abaixo-assinado, trabalhar para aprovação de uma proposta que vá exatamente barrar esse tipo de produção, que é o mais eficaz nesse caso.
E de novo, não é toda a produção. A gente tem uma categoria de plásticos que está sendo muito discutida no tratado, que são plásticos considerados problemáticos, que são esses plásticos que a gente produz ele e ele vai virar lixo, ele não vai ser reciclado, não vai ser reutilizado. E o projeto de lei estabelece justamente isso. Ele tem uma abordagem bastante inteligente, sintonizada com outras leis que têm sido discutidas no mundo. Então, de novo, eu estendo o convite a todo mundo que nos escuta para acessar o site da campanha, é pareotsunamideplástico.org. Tem várias informações lá e oferece uma ferramenta também para eu, da minha casa, me somar nessa luta, que hoje em dia já conta com mais de 84 mil assinaturas e tem muita gente querendo que a gente seja mais responsável e assegure o bem-estar comum.
Tá ótimo. Irã, foi muito bom receber você aqui. Obrigada pela entrevista.
E quem agradece.
Este foi o Sustentabilismo, podcast da Rádio Senado, disponível também nas principais plataformas de áudio do país, além do nosso site www.senado.leg.br/radio/podcasts. Comigo na equipe do Sustentabilismo, a edição de áudio é de André Menezes. Eu sou Paula Groba e fico por aqui. Até o próximo episódio.